Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Estamos chegando com mais um Cardscast essa semana aí, saindo da bye, voltando a jogar no State Farm Stadium depois de um mês inteiro que o Cardinals não jogou em casa, vindo aí de duas derrotas muito dolorosas, muito parecidas até, mas a gente vai ver. Mas eu sou o Juliano Correa e trago a primeira notícia. Agora não é mais arroba Aves Patriotas, e sim arroba Aves do Deserto. Uma conversa que eu tive com os outros colaboradores do Patriots lá do perfil. A gente decidiu que era melhor eu tomar de conta de uma vez o Twitter, já que eles não contribuíam mais. Mas fica aí o agradecimento por todos esses anos aí. Produzimos conteúdo juntos. Eu, André Magalhães, Felipe Perene. Nesse programa eu vou estar junto com o pessoal do Arroba Brasil Cardinals. Teremos uma novidade aí nessa edição. O Guilherme Bender é um dos colaboradores de lá e vai participar do podcast, vai falar do jogo contra o Rams nesse final de semana. E no próximo final de semana o Cardinals enfrenta o Steelers. E quem vai falar desse jogo vai ser o Lucas Lugano. Então, sem mais delongas, a gente vai passar rapidamente pelo que aconteceu nessa bye week. Obviamente, ficou uma expectativa para ver se o Cardinals iria se desfazer do Vance Joseph. É uma coisa que não aconteceu e que eu acredito que não vai acontecer mais nessa temporada. Eu falo isso por conta do ano passado, em que o Mike McCoy conduzia o pior ataque da NFL. E aí, na bye week, depois de tomar uma porrada do Denver Broncos em casa, o Cardinals demitiu o Mike McCoy e colocou o Byron Leftwich como coordenador ofensivo. Agora a bye week passou, o Vance Joseph sobreviveu a ela e acredito que vai terminar o ano assim. E pelas declarações do Steve Kime, eu nem acredito que ele vai mexer nessa posição aí. Ele falou muito em muitos jogadores inexperientes startando na defesa, falou precisa adicionar qualidade essa unidade. Ele meio que puxou para si, né? Porque se falta qualidade na defesa, isso é resultado das decisões que o general manager teve. O que também ele não tá errado, mas ele falar que é só culpa do elenco é bastante desonesto, visto Chandler Jones alinhando para marcar homem a homem um running back no final do jogo contra o 49ers. E outras decisões, outras play calling, tipo de coisa que realmente não dá para defender o Vance Joseph. Enfim, nessa bye week, uma coisa que foi bastante discutida internamente lá foi a renovação do DJ Humphries, left tackle. Tem feito uma temporada muito boa, tá ficando saudável pela primeira vez na sua carreira aí de NFL e tá até merecendo essa renovação, sim. Eu não diria que ele tá no topo do mercado para left tackle, talvez pela escassez da posição aí, apesar de ter um Trent Williams, ainda tem que dar um capital em draft aí para levar o Trent Williams, mas o DJ Humphries aparece como umas boas opções de left tackle no free agent ano que vem. E o Cardinals tenta se adiantar ao mercado e tentar renovar ele aí nos próximos anos. Por enquanto tem feito por merecer uma renovação, tem jogado muito bem, mas também não é um cara que eu gastaria todo o meu dinheiro para manter nesse elenco aí. Vamos ver como é que vai ser. Para falar em renovação, a gente falou do Max Williams, né? E foram divulgados os números, ele vai ganhar nos próximos 2 anos cerca de 7 milhões. Então ficou um valor barato para um cara que está contribuindo muito, principalmente nos bloqueios. Às vezes tem algumas recepções, às vezes dropa touchdowns, mas foi uma boa renovação aí do Steve Kime, pelo menos uma, né? Pelo jeito aprendeu, né? Com aquela renovação do Jermaine Gresham, que provavelmente foi a pior coisa que ele fez como GM do Cardinals. Tantas coisas ruins. E última notícia, o Josh Shaw defensive back da injury reserve do Cardinals, foi suspenso pelo restante da temporada 2019 e toda a temporada 2020 por apostar em jogos da NFL. A gente vê que tem uma certa arbitrariedade, né, na NFL em julgar jogadores que murcham bolas, apostam em jogos e etc, mas quando se trata de violência contra esposas, namoradas, o negócio dá uma afrouxada. Não vou entrar em muitos detalhes, o Josh Shaw é um cara que contribuiu pouco ou nada e deve ser cortado aí assim que a próxima temporada chegar. Se ele ainda estiver no elenco, não sei se ele é free agent. Mas enfim, não muda a cotação do dólar essa notícia aí, só deixando registrado. Então, para falar o que aconteceu nas últimas duas semanas, foram dois jogos bastante parecidos, né, em que o Cardinals conseguiu brigar de pau a pau fora de casa contra um dos piores times da NFL, o Buccaneers, e um dos melhores times da NFL, o San Francisco 49ers. No final, forçou um turnover e realmente pareceu em posição de que ia vencer a partida, mas aí contra o Bucks foi aquela interceptação do Kyler Murray. Ele bateu o recorde de mais passes seguidos de um rookie sem ser interceptados, mas alguns passes depois acabou sendo interceptado. Eu, nessa jogada, eu fiquei com a impressão de que o Trent Sherfield sofreu um contato pequeno e se jogou na bola. É, alguns snaps antes, o Fitzgerald tinha recebido um pass interference. Não sei se ele tentou forçar alguma coisa, não sei se foi um tropeção mesmo, mas o Trent Sherfield precisava ter ajudado melhor aí o Kyler Murray nessa jogada. E nisso o Buccaneers conseguiu um drive da vitória. Mais um jogo, como foi o 49ers, como eu citei, né? A jogada do Chandler Jones marcando em homem a homem num dos snaps mais importantes da partida. Uma jogada que nem fazia sentido o cara chamar uma blitz. Chamou uma blitz de 7 homens. É, com o 49ers já em posição de anotar um field goal. Ali era tentar quebrar o relógio, quanto mais conseguisse para forçar uma prorrogação, porque o Cardinals não ia conseguir segurar. Não sei, é esse tipo de coisa que mantém o Cardinals de ser um time competitivo, é a defesa que torna esse time ruim. Agora o Cardinals está entre os 10 piores times da NFL, né? Já está no top 10 do draft, muito provavelmente vai se manter por ali. Eu trouxe alguns números para mostrar a evolução do ataque e a involução da defesa. Era uma defesa que ano passado a gente lembra, né? Era a pior da NFL contra a corrida e que contra o passe não era tão ruim assim, mas era uma coisa de tipo, não precisava passar contra aquela defesa. Esse ano é o contrário, você não precisa correr, o Carlos não tem uma defesa tão ruim contra a corrida. Mas o Cardinals não oferece resistência nenhuma no jogo contra o passe. É a segunda pior da NFL defendendo o passe. Em pontos são 28 pontos por jogo, quarto pior na liga. É a segunda pior da liga em jardas totais por jogo. É, tá ali com o New York Giants, Miami Dolphins, Buccaneers, em níveis de idade, para se dizer assim. E o Cardinals já cedeu mais jardas e mais pontos do que cedeu em 2018, nesse ponto da temporada. Então, é uma média de tomar um touchdown por quarto que o Cardinals está tendo. É realmente ridículo. É o time que mais cede first downs na liga, são 265 esses 11 jogos aí. É o time que mais cedeu first downs em jogada de passe, 166. Você vê que é uma defesa contra a corrida que nem é tão boa assim, 22ª da liga. Mas é, em touchdowns é a quarta menor número da liga, são apenas 6 touchdowns cedidos. E o velho problema, né, já se tornou aí uma cultura da franquia, defender tight ends. São 846 jardas e 12 touchdowns contra essa posição aí, um acumulado de figuras, grandíssimas figuras como Ross Dwelley, esses jogadores que só contra o Cardinals fizeram nome, né? Na defesa, o que a gente pode chamar a atenção é que tem três jogadores que estão figurando ali entre os tops de estatísticas na NFL. O Jordan Hicks era o líder da liga em tackles antes da bye do Cardinals, 111, né? É, complementando com 8 tackles para perdijadas, 3 interceptações, 1 sack e meio, 2 fumbles forçados, tem feito uma temporada muito boa, como a gente já chamou a atenção aqui. Bura Baker aparece no top 5 também, se não me engano é o terceiro antes da bye do Cardinals, com 92 tackles. E o Chandler Jones, que assim, não tenho o que falar dele. Realmente, se o Cardinals estivesse brigando por alguma coisa nessa temporada, eu duvido que eles iam ignorar ele a ponto de não colocar ele na disputa para jogador defensivo do ano. São 7 tackles para perdijada, 2 sacks e meio. É, agora ele é o segundo, né? No jogo do Thanksgiving, o Cam Jordan teve 4 sacks e passou por um sack o Chandler Jones. Mas ele ainda é o líder em fumbles forçados, com 5. E 15 hits em quarterbacks. Tem feito uma temporada realmente incrível. Se você colocar ele para marcar um running back, ele não vai ajudar você. Mas, não tem o que a gente exaltar mais. O Chandler Jones é o melhor jogador do Cardinals. Hoje é um dos melhores jogadores de defesa da NFL. No ataque, a gente tem que chamar a atenção do Kyler Murray, que nos últimos tempos aí tomou a liderança na briga por melhor rookie de ataque. Eu acredito que só o Josh Jacobs, que é do Oakland Raiders, e tem feito uma temporada muito boa também, tá quase chegando nas 1000 jardas. O Gardner Minshew, que era outro que aparecia nessa posição, e ficou um pouco para trás. O Terry McLaurin também, do Redskins, ficou para trás. Acho que é a briga agora entre esses dois aí. Em 11 jogos, o Kyler Murray já tem 2.703 jardas em passe, 14 touchdowns, 5 interceptações, adicionando mais 418 jardas corridas e 3 touchdowns. Então são mais de 3 mil jardas produzidas aí pelo Kyler Murray em 11 jogos, 17 touchdowns, não perdeu nenhum fumble. Então tem conseguido produzir já um nível muito bom aí em seu primeiro ano. Eu acredito que até pela importância da posição ele não vai ficar sem esse título de rookie ofensivo. O último quarterback rookie ofensivo do ano foi o Dak Prescott, né? Que inclusive venceu o Zeke Elliott, que está fazendo uma temporada muito boa, para se ter esse parâmetro aí, né? Eu acho que com o Kyler Murray vai funcionar da mesma forma. O Cardinals é o terceiro time menos interceptado na liga, é apenas 5 interceptações, apesar dos bons números. O Kyler Murray, o Cardinals ainda fica, digamos assim, na média dos times, mas a evolução que esse ataque mostra é o que espanta, né? No passado era um ataque completamente devastado, e esse ano tem colocado o time em posição de vencer jogos. Tá com a média de 120 quase jardas por jogo, são 117 jardas por jogo. Tem a segunda melhor média jardas corridas por tentativa, são 5 jardas, é bastante alta, é a segunda melhor, né? Em 11 jogos são 10 touchdowns corridos, já é melhor do que em 2018, então é um ataque que em 11 rodadas praticamente já superou o ataque do ano passado. Então tem muitas coisas aí pra gente aproveitar desses últimos tempos. O Cardinals muito provavelmente não aspira mais nada, né, nessa temporada. Na NFC, o wild card parece estar definido. Vikings e Seahawks brigando aí com 49ers e Packers pela liderança da divisão. Os dois que não forem líderes da divisão vão pro wild card. Los Angeles Rams, que é o próximo adversário, é o melhor time aí fora das zonas dos playoffs, mas que também está bem mal das pernas e parece que não vai oferecer perigo. Então, pro Cardinals agora é esperar o ano acabar, continuar evoluindo no ataque, colocar o Kerman em posição de fazer suas grandes jogadas, trabalhar nessas renovações aí. A gente lembra que o Fitzgerald também não tem contrato pro ano que vem, não se sabe se ele vai continuar jogando. O DJ Humphries aparece aí como opção para ser renovado. O A.K. Shipley também vai ser free agent. Rodney Gunter vai ser free agent. Algumas opções aí para se renovar, mas a gente lembra do salary cap do Cardinals, que é bastante alto. Ah, eu acredito que ano que vem é o ano que o Cardinals tem que se permitir sonhar reformulando esse elenco aí, trazendo jogadores de qualidade na defesa. Tem que trazer um wide receiver melhor para jogar no outside. Apesar de que o Christian Kirk tomou esse lugar no outside recentemente e tem tido uma boa participação, tem que colocar os rooks para jogar, né? São dois rooks na linha defensiva ali, o Michael Dogby e o Miles Brown. O Andy Isabella também, talvez trazer o Caleb Wilson do Practice Squad. Tem que tentar envolver esse pessoal aí e ver o que, que acontece com o David Johnson, né? A gente falou aqui dos números de salary cap dele, ele é o running back mais bem pago do ano de 2019. E é engraçado porque o Cliff Kingsbury, segundo o Steve Kai, estava assistindo alguns tapes do ataque de Notre Dame dos anos 20, mandado pelo Newt Rockne, que era conhecido como Four Horsemen, os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, que era um quarterback, três running backs, e fizeram história nessa época longínqua do futebol americano. Não tinha nem NFL nessa época, era só o universitário. Então vamos ver o que que o Cliff Kingsbury apronta com esse monstro de quatro cabeças aí, Kyler Murray, Chase Edmonds, que volta depois de estar lesionado, David Johnson e o Kenyan Drake, outro free agent, Kenyan Drake. Vamos ver como é que vai ser aí nessas próximas semanas, o que que eles vão aprontar com esse grupo talentoso de running backs, mas o David Johnson recebe muito e produz pouco. Passando agora, a gente não vai mais falar da NFC West, como eu falei, é meio manjado que o Cardinals não vai brigar por essa divisão, não vai brigar para os playoffs. Então a gente agora, ao invés disso, vai começar a observar o topo do draft. Com isso, eu trago aqui a atualização da semana 12, de como está o ranking dos top 10. O Bengals é o primeiro, nenhuma vitória ainda. Depois vem Giants, Dolphins, Redskins, Broncos. O Falcons, que perdeu nesse Thanksgiving já, também tem 3 vitórias, como o Cardinals. O Lions também perdeu, também tem 3 vitórias e um empate, exatamente o mesmo do Cardinals. E o Cardinals é o número 8 nesse momento. Depois vem Jaguars e Jets. Ali o ponto que o Cardinals está, eu tenho duas preferências. Ou você pega um wide receiver, o melhor disponível. Muito provavelmente vai ser ou o Jerry Jeudy de Alabama ou o CeeDee Lamb de Oklahoma. Porque o Cardinals precisa, eu acho que o Jerry Jeudy seria fantástico. É um cara para alinhar no outside, correr rotas muito bem, é muito ágil, trocando de velocidade. Teve alguns touchdowns dropados recentemente, mas eu acho que isso não influencia no quão bom ele é e no quanto ele vem produzindo. O CeeDee Lamb é a mesma coisa. É um cara que jogava com o Kyler Murray lá em Oklahoma, né? Então tem essa questão da afinidade entre os dois. Então, duas opções de wide receiver que o cara deveria olhar. E se não for para ser wide receiver, eu gostaria que a pique, mas aí tem que ver se ele vai estar disponível. É um cara que tem subido muito nas avaliações pré-draft. É o Derrick Brown, de Auburn, jogador do interior da linha defensiva. Pode ser um cara para alinhar em qualquer posição ali dessa linha defensiva. Seria muito interessante ver o Cardinals com o Derrick Brown, Corey Pires e Zach Allen ano que vem. Acho que ia ficar uma linha defensiva forte. Derrick Brown é esse jogador de destaque que o Cardinals não tem na linha defensiva desde a saída do Calais Campbell, que saudade do meu homem. São alguns para ficar de olho aí. Também é uma classe boa para linha ofensiva, principalmente nas primeiras posições aí. Tem o Andrew Thomas, George, Tristan Wirfs de Iowa. Pode ser uma coisa para o Cardinals ficar de olho caso o Jim Humphries não renove. E vamos ver como é que vai ser aí. Se você tiver a fim de torcer por derrotas do Cardinals, para o Cardinals continuar subindo nesse ranking de draft aí, eu não vou julgar ninguém, eu vou continuar torcendo pelas vitórias, mas a gente sabe que as derrotas nesse ponto são melhores para as ambições do Cardinals no ano que vem. Bom, Essa é a análise que eu tenho aí nessa bye week. E agora eu vou trazer os previews do pessoal do Arroba Brasil Cardinals. Primeiro vocês ficam com o Guilherme Bendo, que vai falar de Cardinals e Rams em Arizona.
Bom, a partida entre o Cardinals e os Rams tem tudo para ser muito interessante. Isso se dá devido a inúmeros fatores. A gente pode começar, por exemplo, a falar do tempo de preparo que cada time teve para se organizar e montar um playbook contra o rival. O Cardinals, por exemplo, teve a bye week semana passada e não jogou. Sendo assim, ele teve 14 dias para descansar e montar o seu jogo contra a equipe de Los Angeles, que por sua vez teve apenas 6 dias desde o seu último jogo, onde foi massacrado pelo Baltimore Ravens. Outra coisa interessante a se falar é sobre a produção de Jared Goff. Goff, nas últimas 3 partidas, não lançou nenhum touchdown e lançou 5 interceptações. Porém, ele jogou contra 3 defesas muito fortes, que é do Steelers, do Bears e do Ravens. Porém, quando ele jogou contra defesas fracas, como por exemplo a do Bengals, ele produziu muito bem. E essas jardas vêm principalmente contra os TEs dos times adversários. E o Rams, que tem um bom corpo, como o Gerald Everett e o Tyler Higbee, é uma grande ameaça para o Arizona. E eu acredito, sendo que teve 372 jardas e 2 touchdowns, finalizando com um rating de 119.3. Quando jogou contra a defesa muito fraca, que é a do Atlanta, produziu 268 jardas e 2 touchdowns. A defesa de Cincy é a pior da liga em jardas totais e a de Atlanta é a 26ª pior. E apesar dele ter produzido muito bem também contra times como Buccaneers e Seahawks, ele não fechou uma média boa de touchdowns e interceptações na partida. Aí entra o X da questão. A defesa do Cardinals é a 31ª pior da liga em números totais. Muito por conta do Vance Joseph, mas também por causa que carece de talento, principalmente no front seven. Que o Goff vai ter números melhores do que teve nas últimas 3 semanas e talvez pode ter os melhores números da temporada, já que o Arizona Cardinals está gostando muito de consagrar QBs medianos e tendo uma média um pouco ruim com 3,8 jardas por tentativa. Porém, o ataque do Rams peca muito no jogo corrido, sendo 24º em jardas terrestres, já contra a corrida é a 16ª melhor, cedendo 107 jardas por jogo. Essa última estatística é a principal para o matchup contra o Arizona Cardinals, já que o Cardinals tem um jogo corrido muito eficiente, principalmente com o Murray e com o Chase Edmonds, que provavelmente vai voltar a jogar contra a equipe de Los Angeles. O pass rush do Rams conseguiu 32 sacks na temporada contra 29 do Arizona Cardinals. Já pela parte da defesa, está um pouco melhor que o ataque. A defesa do Rams é a 13ª melhor contra o passe, cedendo apenas 231 jardas por jogo. Porém, a preocupação também fica pelos tackles, não tanto pelo lado esquerdo, que tem uma boa proteção do DJ Humphries, mas pelo lado direito, com o Justin Murray, pode ser uma grande preocupação e o rush pode vir principalmente por ali. Pelo lado do Cardinals, o time não consegue pressionar, a não ser se for com Chandler Jones. A DL só serve para parar o jogo corrido e tem feito isso com certa capacidade, mas não consegue pressionar o quarterback pelo meio. O ataque do Cardinals é o 18º em jardas por passe, sendo que a gente consegue produzir 226 jardas por jogo. Pode parecer pouco, mas é uma dupla ameaça, já que o Kyler Murray corre muito bem com a bola, tanto que ele é responsável por nosso ataque ser o 15º em jardas terrestres com 117 jardas por jogo. Essa dupla ameaça provavelmente vai ser a chave para a gente conseguir competir no jogo. O ataque vai ter que produzir muito bem, tanto pelo chão quanto pelo ar, para equilibrar uma fraca defesa que a gente possui. O Cardinals não vai conseguir provavelmente segurar o ataque do Rams, mesmo não tendo um quarterback em boa fase, como é o caso de Jared Goff, e nem mesmo o ataque todo em si está em boa fase. Apesar do Sean McVay ser um ótimo técnico, ele não vem conseguindo tirar o leite de pedra que ele vinha tirando do ataque do Rams. Apesar de ter grandes nomes como Brandon Cooks, o próprio Everett, que eu acabei de citar como TE, e o Robert Woods, o Cooper Kupp, o ataque não produz porque o quarterback não passa bem a bola. Porém, eu acho que infelizmente vai ser diferente nesse caso, porque a secundária do Cardinals está péssima, o front seven também está muito ruim, a gente não consegue pressionar, o quarterback tem muito tempo no pocket e isso acaba até tirando um pouco a culpa da secundária, mas os passes vão acabar saindo, principalmente pelos TEs. E se seguir a vibe que está seguindo o Patrick Peterson, vai ser novamente queimado por algum recebedor, seja pelo Brandon Cooks ou pelo Cooper Kupp. Pelo outro lado, a gente tem o Byron Murphy, mas para conter o terceiro WR, acredito que vai ser um pouco mais difícil. Sendo assim, eu espero um jogo com muitos pontos, porque a defesa do Rams não é tudo isso, pelo menos não tem se mostrado tudo isso. Como, por exemplo, contra o Ravens, tudo bem que é uma situação totalmente diferente, é um time muito melhor, mas você tomar 45 pontos em casa não é normal. Acredito que se a defesa quiser ter uma chance, tem que pressionar o quarterback. Mas, sinceramente, eu não vejo isso acontecendo. O Vance Joseph é um péssimo coordenador defensivo, não vem chamando belas jogadas, né? Como, por exemplo, o que culminou na nossa derrota contra o 49ers semana retrasada. Infelizmente, ainda há declarações do nosso general manager que provavelmente dão carta para ele continuar no time ano que vem. Acredito que para o Murray conseguir produzir, a gente vai ter que conseguir segurar bem o pass rush deles, como eu já disse. Minha principal preocupação fica pelo lado direito. O miolo da OL vem fazendo uma boa temporada, mas a preocupação fica principalmente pelo lado direito da OL. Quando a gente olha o número de sacks que o time sofreu, assusta um pouco, 35 sacks é muita coisa, mas esse número assusta principalmente quem não assiste os jogos. Quem não assiste os jogos, esses 35 sacks, e coloca totalmente na culpa da OL, esquecendo que a gente tem um quarterback calouro no ataque, e o Murray ainda tem essa dificuldade de soltar a bola. Se ele conseguir ter uma maior destreza para fazer isso durante a partida, não perdendo 10, 15 jardas no jogo, acredito que já vai ser uma grande evolução para o time e para o ataque em si. A defesa contra o jogo terrestre do Cardinals tem que funcionar para não querer play actions e etc. Embora venha funcionando melhor nas últimas semanas, houve um desenvolvimento para aquela que tomou 399 milhões de jardas do Christian McCaffrey, e acredito que se conseguir segurar, a gente vai ter uma grande chance de vencer a partida. Considerando todos esses fatores, o mais importante que eu acho foi o primeiro que eu disse, que foi o preparo. Eu acho que o Arizona Cardinals vai ter um bom preparo. Se eu pudesse dar um palpite, eu daria um palpite de 30 a 27 para o Arizona Cardinals, sendo otimista. Considerando a péssima defesa que o Vance Joseph treinou, né? E pensando pelo lado um pouco mais realista, até um pouco mais pessimista, eu daria 31 a 28 para a equipe de Los Angeles.
Muito obrigado aí ao Glenn Bender, primeira participação dele aqui com a gente. E daqui a duas semanas o Cardinals também enfrenta em casa, dessa vez, o Pittsburgh Steelers. Quem vai fazer a análise desse jogo aí, tentando adivinhar o que vai acontecer, vai ser o nosso querido Lucas Lugano. Diga aí, Lugano.
Fala, nação cardial e demais ouvintes desse Cardcast. Aqui é Lucas Lugano e vim fazer um preview com vocês da partida da semana 14 da NFL, onde os Cardinals recebem a equipe do Pittsburgh Steelers no State Farm Stadium. Equipe do Pittsburgh Steelers que, no lado ofensivo, vem tendo bastante dificuldades. O Big Ben já não vinha sendo uma peça muito consistente, vinha oscilando bastante, tendo bastante interceptações, alguns jogos bons e outros jogos com um apagão nas últimas temporadas. No começo da temporada se lesionou, a equipe teve que acreditar em Mason Rudolph, ele não demonstrou ser nada além de um quarterback ok para ruim. Tem problemas de leitura, tem problemas de precisão, se desespera bastante quando pressionado, E é um dos pontos em que a defesa dos Cardinals já pode se explorar para esse jogo contra os Steelers. É o fato da OL dos Steelers ter decaído muito do que ela foi nos últimos anos para essa temporada. A OL dos Steelers, ela é uma OL que sempre passou muita confiança, ela sempre conseguiu abrir bastante espaço para os running backs correr e ao mesmo tempo conseguiu também sempre proteger até que bem o Big Ben. Uma coisa que tem sido extremamente falha nessa temporada. Só o Mason Rudolph já sofreu 14 sacks essa temporada e tem 9 interceptações. Algumas interceptações por culpa dele, pela falta de precisão e até desespero dele. E outras interceptações por estar bem pressionado e isso ter atrapalhado um pouco na questão dos seus passes. Mason Rudolph, inclusive, que perdeu a vaga de... pelo menos foi para o banco no último jogo. Devin Hodges assumiu como titular o último jogo. Na verdade, entrou no meio do jogo e conseguiu a virada no jogo, num jogo bem difícil. Conseguiu sair com a vitória. O ataque dos Steelers não vem pontuando tão bem. E é outro ponto que os Cardinals têm e devem explorar muito. O jogo corrido não vem entrando. O James Conner tem 390 jardas essa temporada apenas. Em 8 jogos que ele jogou, tem apenas 4 touchdowns. E além disso, também não está sendo fácil pro QB, que no caso era o Mason Rudolph, mas também pro Rodgers, se conectar bem com seus wide receivers. O wide receiver principal é o Juju Smith-Schuster, que teve umas boas primeiras temporadas na NFL como wide receiver número 2, mas parece que desde a saída do Antonio Brown, desde quando ele teve que se tornar e assumir mais o papel de um wide receiver 1, ele não conseguiu ir tão bem e não tem demonstrado muita confiança. Alguns drops, alguns fumbles em momentos muito importantes, e é um ponto que a defesa do Cardinals talvez possa explorar. O Byron Murphy vem sendo bom, apesar de oscilar um pouco na defesa. O Patrick Peterson, a gente sempre fica na expectativa dele finalmente voltar a ser aquele Patrick Peterson que a gente conhece, aquele que é... O nível dele é um nível de um dos melhores CBs da liga, um nível que ele não demonstrou até agora. A gente tem expectativa de que ele consiga demonstrar sempre no próximo jogo, e pode ser nesse jogo contra os Steelers, aproveitando-se um pouco de um Juju Smith-Schuster que é bastante inconsistente e que conta apenas com o Washington como o segundo alvo. O Washington vem para um calouro, vem fazendo uma temporada muito boa, vem sendo até uma válvula de escape, principalmente em passes longos. Então vai ser importante também a cobertura dos safeties, ajudando os wide receivers nisso. Os tight ends do Steelers não são tão utilizados, o McDonald's e o Vannett, mas a gente sempre tem que ficar de olho, porque o Arizona Cardinals esse ano, essa temporada, na verdade já faz anos que consegue tomar muitas jardas de tight ends, e esse ano tem sido talvez o pior ano desde então, que praticamente todos os tight ends conseguem, a gente já falou isso, conseguem fazer grandes números em cima da nossa defesa. Então é um ponto para ficar de olho. O Steelers vem com um QB que não é o Mason Rudolph, o Devin Hodges. Pode ser que, por ser sua primeira partida, ele possa querer mostrar serviço. A gente tem sempre que ficar de olho na nossa defesa, mas o nosso ponto-chave é o mesmo ponto de sempre: conseguir segurar o jogo corrido, uma coisa que a nossa defesa tem conseguido fazer bem, e pressionar o quarterback para a gente conseguir sair com a vitória. O Steelers é uma equipe que não tem uma média tão grande de pontos essa temporada, 19.6 pontos. Os Cardinals têm uma média um pouco maior, se eu não me engano a nossa média atual é de 26 pontos por jogo, mais ou menos. Uma média boa que dá para explorar para a gente tentar sair com a vitória. Mas fica aquela observação de que precisamos ficar bem de olho na questão de como a nossa defesa vai se portar, como Vince Joseph vai conseguir deixar os talentos adversários receberem passes e deitar e rolar no jogo. A gente tem que ficar bem de olho nisso. No lado, o ataque dos Cardinals contra a defesa é um lado que, pra gente ficar de olho, no exato momento em que eu gravo, acabou de sair o injury report dos Cardinals, e o Kyler Murray está como questionável pro jogo, acabou sentindo um pouco, apesar de ter treinado totalmente, em termo total, no jogo. Então fica aí uma ressalva pra gente ficar de olho. a defesa dos Steelers vem jogando bem, principalmente depois da adição do Minkah Fitzpatrick. Ele já conseguiu bastante interceptações nessa temporada. E é um nome para se ficar de olho no que ele pode fazer, no que ele pode contribuir. O Kyler Murray vem cuidado bastante da bola. Mas fica uma preocupação aí em cima disso. CJ Watt tem sido uma peça crucial na defesa do Steelers, dando pressão no QB. E acredito eu que tanto o CJ Watt quanto as outras peças de defesa do Steelers vão vir bastante para pressionar o Devin Bush. O Barrow, de vez em quando, sobe um pouco pro blitz. Então tem que ficar muito esperto em como os Steelers vão vir para cima. E o Murray, se ele for pro jogo, ele vai ter que continuar utilizando a tática que ele vem utilizando, correndo um pouco a bola. Fica uma ressalva também dos Cardinals para esse jogo. Já nesse jogo que vai ter nesse domingo, eu gravo antes do jogo contra o Rams, os nossos três running backs estão disponíveis para o jogo: Kenyan Drake, David Johnson e Chase Edmonds. Então fica também uma ressalva de como vai ser utilizado eles, tanto no jogo contra o Rams, tanto no jogo contra os Steelers. Se David Johnson vai ter a chance de voltar e ocupar um pouquinho mais de espaço. Ele que falou que ele precisa só de tempo para retornar à boa fase que ele sempre teve, a boa forma que ele teve. Então fica essa observação também. Essa disputa dos running backs, pode ter certeza, apesar do contrato do David Johnson ser um contrato longo, acredito que, por tudo que o Drake mostrou e também o Edmonds mostrou, ele está com sua vaga não garantida. Tem que ficar sempre uma observação em como as coisas vão acontecer, em como o Kingsbury vai utilizá-los e todas as demais coisas. No lado dos wide receivers, fica essa preocupação, porque os CBs do Steelers não são CBs tão elite, mas são CBs que conseguem dar conta do recado. E os safeties, como já falei, com a ajuda do Minkah Fitzpatrick, tem melhorado bastante, tem evoluído o jogo aéreo dos Steelers. É uma equipe que intercepta bastante a bola, então é um ponto de preocupação. Mas claro, se o Murray jogar, ele tem cuidado bem da bola, e eu acredito que isso também passa pelo que ele, o trabalho que o Kingsbury tem feito junto com ele. E se ele não for pro jogo, a gente tem que torcer pro nosso querido Brett Hundley conseguir fazer um bom trabalho, estar bem treinado e preparado. Pode ser um momento para ele também demonstrar um pouco o que pode fazer e demonstrar que ele é o nosso QB quarterback backup para os próximos anos também. Então fica essas observações, essas são as ressalvas. A gente tem que aproveitar, a gente tem que torcer muito para a nossa defesa fazer um jogo bem decente, e assim a gente conseguir vencer jogos, e torcer também para o Vince Joseph, sinceramente, ser demitido, para a gente ter alguma chance e um time muito melhor para o ano que vem. É isso, é nóis, Red Sea.
Essa foi a análise do Lugano. Fica aí o agradecimento mais uma vez ao Brasil Cardinals e ao Fambula Net pelo espaço cedido, pela colaboração aí. Isso foi o Cardscast. Lembrando também que pelo Injury Report, o Kyler Murray aparece como questionável, com uma lesão naquele hamstring, né? Fica na parte posterior da coxa. Acredito que ele vai jogar, porque ele treinou normal a semana toda. O John Bullard é o outro que aparece como questionável. Não tem jogado nas últimas semanas mesmo. O Chase Edmonds é confirmado que volta. E no Rams tem duas ausências como titulares. O Jared Everett, então, onde o Bender falou sobre o Jared Everett, você lê a Tyler Higbee, que vai ser o titular nessa semana. E o Red Tackle Rob Havenstein. Então, esse foi o Cardscast. Sigam lá, arroba Aves do Deserto, até agora, né? Sigam o arroba AZC Brasil no Instagram, sigam o arroba Brasil Cardinals e sigam o arroba Fama na Net. É isso aí, valeu!